Já estamos na linha com o Gualberto Tinoco, o Pitel, dirigente da CSP com Lutas. Pitel, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia.
Um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a você. Um bom dia a todos os seus ouvintes.
Sabemos que aconteceu, você nos passou aí, que aconteceu ontem uma reunião que decidiu um calendário de lutas aí, seguindo contra a reforma da Previdência, a votação do segundo turno do projeto, que deve acontecer no início de agosto. Você poderia falar um pouquinho dessa reunião, Pitel, por favor?
Olha, essa reunião foi muito importante, porque, na verdade, ela é uma primeira resposta das centrais à votação em primeiro turno da reforma da Previdência, que, na verdade, teve problemas aí, porque essa reforma da Previdência foi votada exatamente a peso de ouro, cada voto a peso de ouro, que cada deputado teria recebido por emendas, cerca de 20 milhões de reais, e por isso votaram, ou teria votado em primeiro turno. Era necessário que a central se reunisse para tirar um calendário de luta para enfrentar este ataque ao conjunto da classe trabalhadora de uma reforma que só ataca os mais pobres e quer retirar um trilhão dos trabalhadores para poder pagar a crise dos banqueiros, entendeu?
Quem participou dessa reunião, Pitel?
Olha, participaram 11 centrais. Foi fundamental a participação de cada uma delas, seja a CUT, a Força Sindical, a CGT, a UGT. São centrais que, na verdade, têm construído conosco todo um calendário de luta. Construíram a greve de 2017, a greve geral agora de 14 de junho. Tiveram umas mobilizações do 15 de maio, do 30 de maio, e são efetivamente aqueles que dirigem os sindicatos, porque a maioria dos sindicatos são filiados a essas centrais no Brasil. Então é o ponto de mobilização, de organização da classe trabalhadora, e é a direção política da classe, esse conjunto de centrais.
Estamos conversando com o Gualberto Tinoco, o Pitel, dirigente da CSP com Lutas. Pitel, houve assim, uma certa tristeza, ou vamos dizer, um certo esmorecimento, a partir da votação do primeiro turno. Mas a batalha ainda não foi ganha pelo governo, certo?
Não, certo. A batalha segue. Na verdade, por mais que o governo tenha comprado o voto dos 379 picaretas que votaram contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro, na verdade não está dado que a reforma vá passar. Na verdade, já tem algumas derrotas do governo aí. Mesmo o governo gastando essa grana do dinheiro público para comprar voto de deputado, já não passou maldades como, por exemplo, a proposta de capitalização, tá certo? A gente conseguiu resolver o problema da pensão por morte, resolver o problema dos professores, está tentando resolver o problema dos policiais, mas tudo isso aí são migalhas, entendeu? Na verdade, o que nós precisamos, que o conjunto da classe trabalhadora precisa, é barrar esta reforma e não ter mais nenhuma redução de seus direitos. Com a reforma trabalhista, disseram que ia salvar o país, que ia aumentar o investimento, que ia ter emprego, e, na verdade, nós temos milhares, milhões de desempregados hoje, mesmo passando a reforma. Então, esta reforma que ataca o direito do trabalhador, que reduz benefício, que reduz pensão, que ataca os mais necessitados, aqueles que ganham até 3 salários mínimos, esta reforma não resolve o problema do país. Na verdade, essa reforma só serve para meter a mão na poupança dos trabalhadores, para repassar para os banqueiros e para os empresários que criaram uma crise e agora querem que a gente pague a conta.
Nós estamos com uma transmissão no Facebook. Você que está acompanhando aí através do nosso site, né, o clwebradio.com, através dos aplicativos, o aplicativo parceiro, o aplicativo exclusivo, pode também deixar uma pergunta, um comentário ou outra situação que você desejar aqui na nossa página, é só digitar digitar Web Rádio Censura Livre lá no Facebook e tem a transmissão aqui da nossa conversa com o Gualberto Tinoco e Pitel da CSP com Lutas. Tem um calendário, eu gostaria que, antes de você falar do dia 24, né? Desse dia 24, você pudesse fazer uma caracterização aí da situação que outro ataque já está no forno, que é a relação aí ao projeto das universidades públicas federais. Por gentileza.
Então, existem ataques muito duros ao conjunto da classe. Um dos principais ataques é exatamente esse de tentar fazer economia nos serviços sociais. Então você ataca a educação, ataca a saúde, retira dinheiro da educação, corta a verba da pesquisa científica. Essa lógica do senhor Paulo Guedes, do senhor Bolsonaro, é uma lógica perversa com o país, porque acaba com a soberania, acaba com a capacidade de se construir conhecimento científico no país, produz uma evasão de mentes brilhantes, de cérebros pensantes que vão para outros países porque não tem condições de trabalhar no país. E na saúde é a mesma coisa. A saúde continua, todos os hospitais federais, aqui no Rio de Janeiro, os hospitais federais, os hospitais estaduais, os hospitais municipais, todos estão caindo aos pedaços pela mesma lógica de que você agora precisa de um Estado mínimo. Esse Estado mínimo que não deu certo na Inglaterra, o Estado mínimo que não deu certo na França, o Estado mínimo que não deu certo nos Estados Unidos. E eles querem implantar esse negócio aqui. E teimam que isso é o mais moderno, o que há de melhor. Mas, na verdade, o que se propõe aqui é salvar algumas empresas, salvar alguns monopólios, alguns oligopólios internacionais que têm interesse nesse país e veem esse país como colônia. Então, esses governantes não estão a serviço dos interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro. Esses governantes que cortam verbas das universidades, que atacam a educação, que faz com que agora as universidades passem por uma série de censuras, porque eles querem, inclusive, cobrar a mensalidade dos alunos, esses governantes trabalham para os interesses externos, interesses de capital internacional, que só vem aqui para rapinar as nossas riquezas, rapinar e fazer sofrer mais ainda o povo trabalhador brasileiro.
Pitel, tem uma participação aqui da Cíntia Rodrigues, eu posso ler aqui?
Claro.
Ela está perguntando aqui: quando a luta vai ser ampla? Ela cita aqui o caso de professores que tiveram, e outras categorias que tiveram aí, não entraram nessa reforma. E quando a luta vai ser ampla, eu imagino que seja para que outras categorias também saiam desse projeto, né, da reforma.
Na verdade, a lógica não é negociar os pedacinhos, né? A lógica não é satisfazer uma ou outra categoria, porque, na verdade, os setores mais atacados são aqueles que estão fora dessas categorias, são os setores que estão precarizados, que não têm carteira assinada. Esses setores são os mais atacados. Então, esses setores, se conseguirem chegar aos 60, aos 60, 65 anos, pelo menos teria o benefício de prestação continuada. Mas nem isso está garantido. Então, na verdade, o que nós precisamos não é remendar, recauchutar para satisfazer um ou outro setor. Nós precisamos da unidade do conjunto da classe trabalhadora, da unidade das centrais, para derrotar de conjunto essa política. E mais do que isso, nós precisamos derrotar a reforma da Previdência como o primeiro passo para derrotar uma reforma, uma forma de gestão, uma forma de encarar o Estado, uma forma de você ter uma política que prejudica a maioria do povo brasileiro, a maioria dos 208 milhões de habitantes que tem esse país.
Registrando aqui as pessoas que estão acompanhando, o Dark Freitas também compartilhou, a gente agradece, a jornalista Deise Alvarenga. Bom, a partir desse calendário, né, você poderia falar para a gente o que vai acontecer no dia 24 desse mês?
Então, as centrais se reuniram e tiraram, na verdade, todo um calendário de mobilização, de luta, um calendário de organização. Então, do dia 19 até o dia 26 de julho, há reuniões e plenárias nos sindicatos, nos fóruns de luta, nos movimentos sociais, em todos os estados e em todas as capitais. Do dia 29 de julho até o dia 2 de agosto, vai acontecer uma série de atividades de pressão junto aos deputados que estão voltando para Brasília para votar, provavelmente, no dia 6, o segundo turno da reforma. De 5 a 12 de agosto, vai ocorrer a votação e nós vamos intensificar a pressão nos aeroportos, em Brasília, enfim. Nós vamos perseguir esses deputados para mostrar ao povo brasileiro quem são os canalhas que se vendem para entregar os direitos dos trabalhadores. No dia 6 de agosto, então, faremos uma grande mobilização nacional e a ideia é realizar atos, paralisações, manifestações em Brasília, nos estados, capital e interior. No dia 13 de agosto, nós vamos fazer uma grande mobilização porque nós vamos aproveitar o calendário já votado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, que chamou, que convocou, que está convocando uma greve nacional da educação contra os cortes de verba, defesa do emprego e contra a reforma da Previdência. Então, para resolver esse calendário e acompanhar esse calendário, nós aqui no Rio de Janeiro estamos chamando uma plenária da CESP com lutas no dia 24 de agosto, quarta-feira que vem, na sede do Sindipetro, com todos os sindicatos, com todos os movimentos sociais, justamente para que a gente possa organizar esse calendário, dividir tarefas entre nós, preparar material conjunto e garantir o princípio da unidade para lutar, unidade para poder enfrentar o problema e efetivamente começar a preparar a derrota desta política do governo Jair Bolsonaro.
Gualberto Tinoco Pitel, em relação a essa mobilização em Brasília, qual foi a sua avaliação, que foi um pouco aquém do que o movimento tinha programado, não é isso?
É, porque fica muito pesado. Nós estamos estrangulados a partir da medida provisória do Jair Bolsonaro, a MP873, os sindicatos foram estrangulados em suas finanças. Então nós estamos com mais dificuldade de alugar um ônibus, que custa um ônibus para levar 45, 50 pessoas a Brasília, custa em média 20 mil reais. Então é muito caro, entendeu? Então colocar, como a gente já fez, colocar 100 ônibus em Brasília, colocar 200 ônibus em Brasília, vindo de São Paulo, do Rio e de Minas, está cada vez mais difícil, porque a gente não tem efetivamente dinheiro. Não é que falte gente, não é que falte mobilização, não é que tenha gente disposta a viajar. O problema é que as condições de viagem são terríveis. Não é só o transporte. Além de garantir o transporte, você tem que garantir alimentação na estrada, você tem que garantir algum tipo de subsídio básico para as pessoas sobreviverem durante a manifestação, durante a atividade. E nós estamos com muita dificuldade para isso. De qualquer maneira, nós precisamos fazer uma grande atividade em Brasília. E nós vamos dar uma batalha, vamos fazer essa grande atividade em Brasília, utilizando sempre o que a gente sempre utilizou, recorrer à nossa classe, recorrer à classe trabalhadora, para que ela efetivamente financie as suas atividades com independência diante dos patrões, com independência diante dos governos, para que a gente efetivamente possa barrar essa reforma.
Tem aqui uma outra participação do Péricles Souza Silva. Posso ler aqui?
Posso, claro, por favor.
Ele diz assim: como ter acesso a esse calendário? Tem algum site? Esse calendário que você falou aí há pouco, né?
Nós estamos publicando no site da CESP com Lutas Nacional. O Sindigesp já publica aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro ainda, no site da CESP com Lutas RJ, que é www.cespcomlutasrj.wordpress.com, você já tem acesso a esse calendário. Esse calendário já está lá. E a gente vai continuar divulgando esse calendário. Então, no Facebook, no Instagram, no Twitter, nós vamos seguir publicando esse calendário, porque nos interessa fazer com que o maior número de trabalhadores tenha conhecimento desse calendário, se aproprie desse calendário, para poder programar a luta, programar a participação.
Tem outra participação aqui do Dirley Santos. Ele fala assim: Pitel, nos diga qual a relação da reforma trabalhista com o ajuste fiscal implementado por Bolsonaro e Paulo Guedes.
Pois é, essa lógica do ajuste fiscal foi uma lógica que foi implementada já lá atrás, pelo governo da Dilma, depois pelo Michel Temer e agora com muita força pelo governo do Jair Bolsonaro. Essa reforma fiscal é a mesma reforma fiscal que causou a crise em Portugal, que causou a crise na Espanha, que causou a crise na Grécia, porque é um ajuste fiscal. É uma forma de pegar dinheiro público para tapar o buraco da crise econômica criada pelos empresários, pelos banqueiros, e que explodiu em 2007 e 2008 com a história do subprime nos Estados Unidos, com a história da crise imobiliária nos Estados Unidos, em que as pessoas compraram os imóveis e não tinham dinheiro para pagar. E que o governo estadunidense fez e os demais governos dos outros países fizeram, inclusive o Brasil, pegaram dinheiro público para tapar o buraco da efetiva iniciativa privada. A iniciativa privada que é cantada em louros pelos capitalistas, que diz que a iniciativa privada é perfeita, que o Estado é moroso, que o Estado é corrupto, que o Estado não serve. Pois bem, para cobrir o rombo justamente dessas empresas, desses bancos, desses monopólios, desses oligopólios, se utilizou dinheiro público. Para utilizar dinheiro público, tem que pegar os impostos e entregar na mão dos banqueiros. E aí falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para o transporte, entendeu? E não há nenhuma garantia, isso tem sido feito aqui no Brasil, e não há nenhuma garantia que essas empresas que recebem subsídios, que recebem isenção de impostos, que recebem dinheiro do BNDES, criem empregos. Elas não criam empregos. Tanto assim que está tendo uma quantidade enorme de desempregados nesse país.
Pitel, só dando um recadinho aqui para o Péricles, se ele estiver na nossa escuta ainda, né? O Péricles Souza Silva, que é muito rotativa, né, a audiência, principalmente na transmissão aqui da live. A nossa produção colocou aqui o link da página da CSP com Lutas, aqui do Rio de Janeiro. Então, para o Péricles de Souza Silva e outras pessoas que desejarem, né, tem esse calendário aí citado há pouco. E você pode ouvir novamente, que pegou pela metade, a entrevista, a conversa aqui com o Gualberto Tinoco Pitel, da CSP com Lutas. A gente agradece a sua participação e gostaríamos, Pitel, que você falasse aí novamente sobre essa convocação aí para o dia 24 de julho, né, semana que vem, essa plenária para discutir aí pontos da mobilização contra a reforma da Previdência. Por favor, amigo.
Essa é a primeira fase do calendário nacional, que é de 19 a 26 de julho, que é reuniões e plenárias nos sindicatos, nos fóruns, nos movimentos sociais. Então, essa é a primeira fase. Aqui no Rio de Janeiro, nós conseguimos conversar com os companheiros petroleiros do Centro de Prévio do Centro Petro do Rio de Janeiro, e eles nos cederam o espaço para fazer essa plenária. Então, todos a plenária, todas as entidades, todos os sindicatos, todos os ativistas, a plenária, no dia 24, a partir das 18 horas, lá no Sindipetro. É fundamental essa discussão porque nos ajuda a organizar todas as atividades que teremos a partir daí. Nós achamos que é fundamental esse movimento e essa conversa, porque nossa opinião, a opinião da CSP com Lutas, é que nós deveríamos ter um Ocupa Brasília como tivemos em 2017, 24 de maio de 2017, e deveríamos ter pelo menos uma outra greve geral. Uma greve geral dessa vez por tempo indeterminado, em que a gente só saísse da greve geral após derrotar a reforma. Mas essa é a nossa opinião, é a opinião da CSP com Lutas votada nos seus fóruns. Então essa plenária que nós estamos convocando é justamente para que esta opinião seja testada com os outros companheiros, se os companheiros concordam, se não concordam, e como é que nós fazemos para garantir esta política.
Só colocando aqui o endereço lá do Sindipetro RJ, Avenida Passos, 34, no centro do Rio. Pitel, muito obrigado aí pela sua participação, e já fica o convite aí para a próxima semana, ou então na seguinte, para voltarmos esse assunto, reforçando aí esse calendário de lutas tirado aí na reunião de ontem. Foi muito importante a sua participação, como sempre. Um grande abraço, um bom final de semana.
Obrigado.